Bezat Hashem, caros amigos, a gente está no Daf Samech Hei, na sexta linha do Daf. Avalam Ruchaim Kolof Bechulei. Nós vimos na nossa Mishnah que, diferente dos outros animais, com relação às aves, a Torá não nos disse exatamente um parâmetro geral que vai indicar quais que são as aves kasher e aquelas que não. E sim, a Torá disse que todas as aves são kasher, a não ser aquela lista de 24 espécies de aves que a Torá exclui. Tânia diz a Braita, Rabban Gamliel Omer. Diz o Rabban Gamliel, Dores ve'ochel be'adua she'utame. Se uma ave, segundo a opinião de Rabban Gamliel, se uma ave, a gente vê que ela dores ve'ochel, que ela segura o seu alimento com as patas e arranca com o bico, podemos concluir automaticamente que é uma ave impura, uma ave não kasher, e temos certeza que ela não tem aqueles três sinais das aves kasher. Vimos que os sábios, analisando a lista das aves que não são kasher e aquelas que não aparecem na lista, concluem que existem três sinais que indicam uma ave kasher. O primeiro sinal é que a ave tem quatro dedos na pata. O segundo sinal é que ela tem o zefek, o papo, um órgão interno. E o terceiro sinal é que a moela pode ser descascada pelo lado interno. Diz Rabban Gamliel que se a gente vê que a ave ela é dores, ela segura o alimento e arranca com o bico, a gente conclui que ela não tem esses sinais. Porém, se a gente encontra uma ave, segundo Rabban Gamliel, Yeshuet Veterá, que tem um dedo a mais, Vezefe, que tem também o papo, Vekur, Kvaroniklaf, também a moela pode se descascar pelo lado de dentro, isso nos traz a concluir que a ave é kasher. Beadua Shultor, podemos ter certeza que é uma ave kasher, mesmo que a gente não verificou a maneira como ela se alimenta. O fato que ela tem esses três sinais, isso já é uma indicação que é uma ave kasher. A Gemara vai trazer mais algumas opiniões com relação a como é que deve se testar se a ave kasher ou não. Rebeleza do Rebetzadok, como ele diz o Rebeleza do Rebetzadok, Motchim lochut shel meshicha. A gente estica um fio e põe a ave sobre esse fio. Im choleket raglav shtayim lekam shtayim lakam tamé. Se a ave abre os seus quatro dedos, dois para frente, dividindo dois dedos para frente e dois dedos para trás, para se segurar neste fio, isso é uma indicação que a ave se alimenta de uma maneira de dores ve'ochel, e ela segura a sua comida com o bico, e por isso ela não é kasher. Já shalosh lekan v'achat lekan tahor, se ela deixa três dedos para frente e um dedo para trás, isso é uma indicação que ela é uma ave kasher. Mais uma opinião, Rebbe Shimon ben Elazar, o medo de Rebbe Shimon ben Elazar, kol ot hakolef min ha'avir, tamei. Se a gente joga um alimento para a ave, e ela pega isto no ar, isso é uma indicação que é uma ave, não kasher. Pergunta Gmará, tziparta, nami miklat kalta. Porém também, a espécie chamada tziporta, ela pega o alimento no ar, e mesmo assim a gente sabe que é uma espécie kasher. Amar Abaye responde o Abaye, kolet ve'ochel ka'amrina. O que foi dito é que aquelas aves que quando a gente joga o alimento, elas pegam no ar e logo comem, isso é uma indicação de uma ave, não kasher. Já o tziparta, ele pega no ar, mas depois ele põe o alimento no chão e come. E por isso, isso não é um sinal que o tziporta não é kasher. Acherim Omrim, uma outra opinião diz que temos um outro método para ver se a ave é kasher ou não. Shachem imtmeim tamé. Uma ave que a gente percebe que sempre ela mora junto com uma outra espécie que não é kasher, isso é uma indicação que essa espécie também não é kasher. Im teorim taor, já se a espécie sempre mora, se abriga junto com as aves que são kasher, isso é uma indicação que essa espécie também é kasher. Keman, kere, beleza. E a princípio, essa última opinião está indo de acordo com o que disse o Rebbe Eliezer. O Rebbe Eliezer e o Chachamim discutiram com relação a uma espécie chamada Zarzir. Detalhe, o Rebbe Eliezer o Rechinam Alach Zarzir etzel Orev, e no Empreche o Minó. O Rebbe Eliezer argumenta que o Zarzir não é kasher, e ele diz, olha só, a gente vê que o Zarzir ele mora junto com o Orev, junto com o Corvo, isso é uma indicação que o Zarzir é uma espécie de corvo, é uma subespécie do corvo, e logo, não é kasher. Esse é o argumento de Rebbe Eliezer. Logo, esta última opinião está indo de acordo com isso, que a gente analisa o local da moradia da espécie. Fala com Maranã, não obrigatoriamente. Afino tem Rabanan, mesmo conforme a opinião de Rabanan, que discutem com o Rebbe Eliezer e dizem que o Zarzir é uma ave kasher, mesmo que ela mora com o Orev, que não é kasher. Shachem venidmeca, Abrinan. Esse último método que foi dito falou o seguinte, que se a gente vê que uma espécie mora com uma outra espécie que não é kasher e também se assemelha visualmente a ela, realmente nesse caso é uma indicação que não é kasher. No caso do Zazir, ele mora com a espécie do Orev, do corvo, mas não se assemelha a ele e por isso a gente não conclui, segundo o Chachamim, que o Zazir não é kasher. Muito bem. Continuando a analisar a nossa Mishnah. Falou a nossa Mishnah, o Bachayavim, com relação aos gafanhotos, também com relação a esse tipo de inseto, a Torá mencionou alguns sinais que indicam que o gafanhoto é kasher. Falou a Mishnah que se o gafanhoto tem quatro patas e também tem karsulaim, que são duas patas maiores que ajudam o gafanhoto a pular, a saltar, e também ele tem quatro asas que cobrem a maioria do seu corpo, estes são os sinais dos gafanhotos que são kasher. Mai rubo, o que quer dizer a Mishnah quando diz que as asas encobrem a maioria do corpo? Amaraviuda amarav, diz o nome de Rav, Rov Orko. As asas devem ser compridas o bastante para encobrir a maioria do comprimento do gafanhoto. Então, se a gente vai pegar o gafanhoto do comprido, a maioria do seu comprimento está encoberto pela asa. Ve amela, uma outra opinião diz, Rov Hekefo. Não, as asas devem ser espessas o suficiente para cobrir a maioria da altura e do contorno do gafanhoto. Amarafapa, diz Rafapa, Hirkach, já que é assim, e temos duas opiniões, qual que é a exigência das asas para indicar que o gafanhoto é kasher? Beinan roborko, beinan rovo que foi. Então a gente já vai dizer que o gafanhoto é kasher, caso as asas são compridas o bastante para encobrir a maioria do comprimento e também são grossas o bastante para cobrir a maioria do contorno. Tadravaná, diz uma braita, Elohshav atir legader, como é que fica a lei de um gafanhoto que ele não tem asas ou patas, as patas grandes, karsulaim, com as quais o gafanhoto pula? Ele não tem esses sinais, porém, futuramente, ele vai desenvolver estes sinais. Então, por exemplo, existe uma espécie que quando eles são jovens, eles só têm quatro patas. Mas, com o tempo, eles desenvolvem esse par de patas a mais compridas com o qual o gafanhoto pula. Será que vai ser kasher ou não? Kegona Zahal, como, por exemplo, o Zahal. Mutar, a lei é que o gafanhoto é permitido, já que no futuro ele vai criar esses órgãos, que é uma indicação de gafanhoto kasher. Rebreza, Rebreossi, Omer. O Rebreza, Rebreossi concorda com o que foi dito e até mesmo traz uma prova do Passuk. O Passuk diz, Asher lo kra'ai. É dito na Torá que o gafanhoto que tem os kra'ai, que são os karsulaim, que é esse par de patas a mais com as quais o gafanhoto pula, então o gafanhoto é kasher. Asher lo kra'ai. O gafanhoto que tem os kra'ai. Porém, a palavra lo, que ele tem, é escrito com Lamed Aleph. Mesmo que a gente lê Lo com Vav, ou seja, que o gafanhoto tem esses órgãos, mas ele foi escrito de uma maneira que indica que o gafanhoto não tem. Lo quer dizer que ele não tem. A explicação é o seguinte: Afalpiche en lo achav atid legadel lachar zman. O passuco então está nos ensinando, como foi dito, que mesmo que agora o gafanhoto ainda não tem esses órgãos, se é uma espécie que com o tempo cria essas características, é uma indicação que toda essa espécie é kasher, mesmo antes do gafanhoto possuir esses órgãos. Mas Zahar, qual espécie é essa que foi chamada de Zahar? Amarabai explicou a Abai, Askera é a espécie conhecida como Askera, que era uma espécie de gafanhotos comum na época. Depois da Torá ter mencionado estes dois sinais dos gafanhotos, ou seja, o gafanhoto, que além das quatro patas, tem um par de patas maiores com as quais o gafanhoto pula, e também tem as asas que encobrem a maioria do seu corpo, o Pasuk continua dizendo e menciona quatro espécies que pode se comer. Surge a questão, uma vez que já foram citadas quais são os parâmetros gerais que indicam se o gafanhoto é kasher ou não, porque era necessário que a Torá especifique exatamente quais que são as espécies permitidas. Tanu Rabanan, sobre isso diz então a Braita. Etemelu mehem tochelu, diz o Pasuk, essas são as espécies permitidas. E cita o Pasuk o seguinte: a primeira espécie é chamada de Arbe, vale a pena memorizar. Então a primeira é Arbe, a segunda é chamada de Salam, a terceira é chamada de Hargol e a quarta é chamada de Hagav. Retomando, Arbe, Salam, Hargol e Hagav são as quatro espécies mencionadas no Pasuk como espécies de gafanhotos permitidos, que são kasher. Explica então a Braita. Etelo em tochelo, o Pasuk diz, eta Arbe, vocês podem comer o Arbe. Explica a Braita, Arbe Zebubai. A espécie mencionada como Arbe na Torá é a espécie que nos é conhecida como Gubai. E a espécie chamada na Torá de Salam é a espécie que nos é conhecida como Rashon. A espécie mencionada na Torá como Hargol é a espécie que nos é conhecida como Nipol. Hagav, e a última espécie que é chamada de Hagav na Torá, é Gadian, é a espécie de Gadian. Muito bem. Ma Talmud Lomar Lemino Lemineu Lemineu Lemineu. Depois a Torá mencionar cada um desses quatro, a Torá diz Arbe Lemineu, a espécie de Arbe Lemineu, com toda a sua espécie. Porque o Arbe é o nome de uma família de gafanhotos, de várias espécies que fazem parte de uma família. Então, fala a Torá o Arbe Lemineu, o Arbe com toda a sua espécie, o Salam Lemineu com toda a sua espécie, e assim com cada um dos quatro nomes. Água para mim, porque isso foi dito então quatro vezes. Leavi, isso vem incluir mais quatro espécies, que cada uma dessas quatro que agora vamos mencionar é parecida com uma das espécies mencionadas na Torá. Então a primeira Leavi, Tziporet Keramim. Então, quando foi dito Arbe Lemino, isso vem incluir a espécie chamada Tziporet Kramim. A gente diz que, com relação a essas duas espécies, eles têm pelos na região da cabeça. E por isso a gente diz que também o Tziporet Kramim é permitido e é kasher, assim como o Arbe. Depois que a Torá disse Salam, a espécie do Salam Lemineu com toda a sua espécie, isso vem incluir Yuchna Yerushalmit, que esta espécie não tem pelugem na região da cabeça, assim como o Salam. E a Torá então quer dizer que não só o Salam, também o Yuchna Yerushalmit também é permitido. Depois que a Torá diz o Hargol Lemineu, a Torá inclui a espécie chamada Arzuvia, que assim como o Hargol, é uma espécie que tem rabo. Logo, o Arzuvia, assim como o Hargol, também é permitido. E por último lugar, a Torá diz, isso vem incluir a Zarvonit, a espécie chamada de Zarvonit, que é parecida com o Hagav. Até aqui foi a primeira explicação ao Pasuk. De Beira Bishmael Tana, porém, agora a Torá vai mencionar longamente uma outra explicação para o Pasuk, que vem no Beit Midrash de Bishmael. Elu klalei klalot ve elu pratei pratot. Prestamos atenção. Existe a regra de klal, o prat, o klal. Ou seja, quando a Torá diz uma regra de uma maneira geral, klal, depois a Torá menciona um exemplo para essa regra, trazendo um exemplo de um só caso. E depois, novamente, a Torá retoma a regra de uma maneira geral, klal, o prat, o klal. Isso quer dizer o seguinte: a Torá está dizendo uma regra geral, porém, a gente só vai poder aplicar essa regra em casos semelhantes com o exemplo trazido pela Torá. Por isso a Torá diz a regra de uma maneira geral, cita o exemplo e depois retoma a regra geral, nos ensinando que a regra só vai ser aplicada em casos semelhantes ao exemplo trazido na Torá. Logo, a Torá disse no começo do Pasuk que a gente pode comer todos os as espécies, todos os gafanhotos, que tem aqueles dois sinais, que tem um par de pata a mais e as asas que encobrem o seu corpo. Essa regra foi dita de uma maneira geral. Depois a Torá menciona Arbe Zegubai Leminó. A Torá menciona um exemplo, que é o primeiro exemplo do Arbe, que explicamos que é a espécie de Gubai. Leavi Tziporet Kramim. E depois da Torá trazer esse exemplo, a Torá novamente cita a palavra Leminó, ou seja, toda a sua espécie. Então foi dito que a gente pode comer, de uma maneira geral, todos os gafanhotos que têm os dois sinais. Depois foi trazido o exemplo do Arbe, que é o Gubai. E depois, novamente, a Torá diz, de uma maneira geral, Leminó, toda a sua espécie, toda a espécie. Ou seja, também, novamente, é uma maneira geral de se expressar. Uma vez que temos claro o prato, o claro, uma regra, um exemplo e uma regra novamente, a mesma regra retomada, isso é um sinal que a gente pode incluir outras espécies que são semelhantes ao Gubai. E por isso a gente diz que Tziporet Kramim, que é uma espécie semelhante ao Arbe e o Gubai, também estão inclusos. Muito bem, continua a Gemara explicando o Pasuk. Ele, ela, Rabá, ve'el lo gabachet. Então, dissemos que a regra geral é aplicada em todos os casos que se assemelham ao Arbe, que é o Gubai. O Gubai, ele, como dissemos, tem pelugem na região da cabeça. Incluímos, então, todos os gafanhotos que têm os dois sinais, um par de pernas a mais e as asas que encobrem seu corpo, e também tem pelugem na sua cabeça. Então, ele, ela, rabá, ve'elo gabachat, rabá, ve'elo gabachat. Minai. Da onde, então, a gente aprende que mesmo os gafanhotos que têm os dois sinais e não têm pelugem na região da cabeça, será que eles também são kashé? Talmud Lomar, por isso, o Pasuk continua e menciona mais um exemplo. Salam, a Torá menciona a espécie de salam. Ze Nipol, que é a espécie de Nipol. Lemineu, e a Torá finaliza novamente, de uma maneira geral, e toda a sua espécie. Então, de novo, foi trazido um exemplo e depois, novamente, uma regra geral. De novo, a gente vai, então, dizer que tem uma regra que inclui todas as espécies que se assemelham ao exemplo trazido. Assim como o exemplo trazido é um gafanhoto que não tem pelugem na região da cabeça, assim também todos os gafanhotos que não têm pelugem também estão permitidos. Levi, isso então inclui a espécie chamada Ushkaf, que não tem pelugem na região da cabeça. Resumindo, ve'eli elahaba ve'elo gabachat aba ve'eshlo gabachat. Incluímos então todas as espécies de gafanhotos que têm os dois sinais, tem o par de pernas a mais e as asas que encobrem o corpo, tanto aqueles que têm pelugem na cabeça quanto aqueles que não têm pelugem na cabeça. Porém, Rabá ve'elozanav minai, como é que fica a lei com relação aos gafanhotos que têm rabo? Por isso, o pasuk continua e diz, Amudlomar, Hargol Zerashon. O pasuk menciona uma terceira espécie de Hargol, que é a espécie de Rashon, Lemineu, e depois novamente diz a Torá a palavra Lemineu, que é uma palavra genérica. Novamente a gente conclui que existe uma regra que está dizendo que todas as espécies que são semelhantes ao Hargol também são kasher. Leavi eta Karsafet, isso inclui a espécie de gafanhotos chamada Karsafet ve'eta Shachalanit, e a espécie de Shachalanit, que são espécies que têm rabo. Assim como o Hargol tem rabo, assim também essas duas espécies também são kasher. Resumindo o que vimos então até agora, ve'eni ela rabá, então incluímos todas as espécies de gafanhotos que têm os dois sinais, como vimos, que tem um par de pernas a mais e as asas encobrem o seu corpo. Ve'elo gabachat, e eles têm pelugem na região da cabeça. Rabá ve'elo gabachat, aqueles que têm o sinal e não têm pelugem na cabeça. Rabá ve'elo zanav, aqueles que têm os sinais e não têm rabo. Rabá ve'elo zanav, e aqueles que têm os dois sinais e têm rabo. Todos estão inclusos na regra geral que foi dita, que são gafanhotos kashê. Rabá ve'en roshô aroch. Rabá ve'en roshô aroch minai. Como é que vai ficar a lei daqueles gafanhotos que, diferente das espécies mencionadas, eles têm a cabeça comprida? Existem gafanhotos que têm uma cabeça maior, mais encompridada. Será que essas espécies também são kasher ou não? Explica a Braita, Amarta, Hareatadan, Binyanav, Mishloshtan. Podemos, a partir das três espécies que vimos, concluir da seguinte maneira. Lorei Arbe, Kerei Hargo. As características do Arbe, a primeira espécie mencionada, são diferentes da segunda espécie do Hargo. Velorei Hargo, Kerei Arbe. E o Hargo é diferente do Arbe. As características dos dois são diferentes das características da terceira espécie, o salam. Salam, e o salam tem características diferentes das duas espécies que foram mencionadas antes. Ou seja, temos três espécies, cada uma com características diferentes. Uma tem pelugem na cabeça, uma não tem. Uma tem rabo, outra não tem. Atzada shaveshavahem, o denominador comum das três espécies, Sheyeshlo Arba Raglaim ve Arba Knafaim ve Karzulaim, o que tem em comum entre as espécies é que todas elas têm quatro patas e um par de patas a mais. Ve Knafav Chofim et Ruboi, tem quatro asas que encobrem a maioria do seu corpo. E vemos que essas três espécies, cada uma com as suas características específicas, mas existem características em comum, que são quatro patas, um par de patas a mais, e quatro asas que encobrem a maioria do corpo. Av, kol, sheyesh lo, arba raglaim. Assim também, podemos concluir que todas as outras espécies, mesmo as que não foram mencionadas, que têm quatro patas, arba knafaim e quatro asas, vekartzulaim e um par de patas a mais, Veknafav Chovim et Ruboi, e asas que encobrem a maioria do corpo, também são kashé. Ou seja, por enquanto diz a Braita, que assim como vimos três casos que a Torá diz que o animal é kashé, mesmo com características diferentes, concluímos que as outras espécies que têm esses dois sinais, ou seja, o par de patas a mais e as quatro asas que encobrem o seu corpo, são gafanhotos kashê. Pergunta a Gmará como é que pode ser. Ve'alô, hatzartzur hazê, a espécie conhecida por tzartzur, que nós sabemos que não é kashê, yesh lo arba raglaim ve'alô knafaim, ele tem quatro patas e quatro asas do kartzulaim, e tem também um par de patas a mais do knafaf, chovim et rubô, e as asas encobrem o seu corpo. Yachol yemutar, será que é kashê? nós sabemos que essa espécie não é kasher. Tabul lomar, por isso, veio a Torá e mencionou um quarto exemplo, Hagav. Hagav é um nome geral para todos os gafanhotos. Sheshmo Hagav. Ou seja, somente as espécies que são Hagav, que fazem parte da família do Hagav, fazem parte dos gafanhotos, de uma maneira geral, eles que são kasher. Já o tzartzur é um inseto que não faz parte da família do Hagav. É um inseto semelhante ao gafanhoto, mas não é um gafanhoto. E por isso, somente Hagav, somente gafanhotos, mesmo com diferentes características, se eles respondem ao denominador comum básico, é kasher. Já o tzartzur, que não faz parte da família dos gafanhotos, não é kasher, mesmo que ele tenha asas que cobrem seu corpo e um par de pernas a mais. Pergunta a Gemara, Ishmo Hagav Yachol Em Bokolo Simanayim Alalo. Será que a intenção da Torá é dizer que qualquer inseto que faz parte da família do Hagav é kasher, mesmo que não tem esses dois sinais de ser kasher? Tamud Lomar, por isso veio mais uma palavra na Torá e diz Lemineu. Ou seja, somente Acheyem Bokolo Simanayim Alalo, somente aqueles insetos que fazem parte da família Hagav, ou seja, são gafanhotos, e tem também aqueles sinais de ter um par de patas a mais e quatro asas que encobrem o seu corpo, somente nesse caso, os Hagavim vão ser considerados kasher. Então, aqui a gente finaliza uma segunda explicação do Pasuk. Segundo a primeira explicação que vimos, o Pasuk não vem dizer algo de claro, prato claro. Simplesmente o Pasuk mencionou quatro exemplos e depois foi dito quatro vezes Leminehu e cada uma dessas palavras vem nos ensinar mais uma espécie que é Caché. Porém, segundo essa segunda maneira de se dar o Pasuk, todo o Pasuk está funcionando de uma maneira de claro, o prato, o claro. E por isso, a gente engloba todas as outras espécies que não foram mencionadas, que têm o denominador comum, ou seja, que têm aqueles dois sinais básicos que têm nessas três espécies. Parich Ravachai, pergunta Ravachai, mesmo assim, como é que a gente pode falar que assim como nessas três espécies, a gente vai englobar também outras espécies que tem um par de patas a mais e quatro asas que encobrem seu corpo. Maleanach, Shechen, En Roshan, Aroch. Essas três espécies mencionadas, as três não têm a cabeça comprida, e sim uma cabeça pequena. Como é então que a partir disso a gente vai dizer que outras espécies que têm cabeça comprida também são caché? A princípio, a gente vê que as três espécies que foram mencionadas na Torá, todas elas têm a cabeça pequena. Vehitei, mas se você vai me dizer e argumentar o seguinte, Keva deixava o Be'arba Simanim, Maitinan, Veloparchinan, uma vez que a gente vê quatro características que as três espécies têm em comum, isso já é o bastante. As quatro características são quatro patas, um par de patas a mais, quatro asas e as asas que encobrem o corpo. E uma vez que temos quatro características em comum, isso já é o bastante para a gente deduzir que outras espécies que têm essas quatro características também são kasher, mesmo que a cabeça é diferente. E Ahi Hargolnami de Shavuleu Lolichtov Veteiti Mearbeve Salah. Segundo esse raciocínio, então a Torá não precisaria citar o Hargol, a terceira espécie, e bastaria dizer somente os primeiros dois, Arbe e Salam, e a gente já ia analisar e chegar à conclusão que tem quatro características comuns entre essas duas espécies, e automaticamente eu já entenderia que o Hargol, que tem essas quatro características, também está incluso. Ela Ikalemeifrach. Obviamente que a gente vai responder da seguinte maneira: Maleanach, Sheken, Elenzanav. Existe uma diferença entre o Hargol e as duas primeiras espécies, porque o Hargol, ele é uma espécie de gafanhoto que tem rabo. Já o arbê e o salam são espécies que têm quatro características, mas não têm rabo. Por isso a Torá precisou citar o salam também. A harami, da mesma maneira, pergunta a Gmará, e karamim ravanar achaken en roshan aroch. Assim também eu vou dizer que as três espécies mencionadas não têm a cabeça comprida, por isso não podemos incluir outras espécies que têm a cabeça comprida. Tem uma certa diferença. Como é então que, segundo essa explicação, a gente inclui todas as outras espécies, mesmo aquelas com a cabeça de uma forma mais comprida? Ela amar Ravachai, responde Ravachai, na verdade, salam yeteiro. Na verdade, a Torá não precisaria mencionar o salam, a segunda espécie. Por quê? Bastaria dizer a primeira e a terceira. Arbe e Hardol já seriam bastante. Por quê? Lo lichtavrach mara salam. A Torá poderia dispensar a citação do salam. Veteitei me arbe me Hardol. E eu concluiria que o salam também é kasher a partir do arbe e do Hardol. Da seguinte maneira. De mai parat mal arbe de en lo gabachat. Se você vai me dizer que o arbe tem pelugem na cabeça, e por isso não podemos incluir o salam que não tem pelugem, harei hargol desde o gabachat. O hargol não tem pelugem na cabeça e é considerado kasher. Então não podemos excluir o salam. Por outro lado, ma hargol desde o zanav, podemos dizer que o salam não é kasher igual o hargol, porque o hargol tem rabo e o salam não tem. Harei arbe desde o zanav, o arbe não tem rabo, mesmo assim ele é kasher. Logo, a segunda espécie, a espécie de salam, seria dispensável. Salam de Ketav Rahmanan Amari. Por que então a Torá mencionou a espécie de salam? E Menoi Nyan Legufo, já que não é necessário da Torá mencionar esta espécie, Tenu Nyan Lerosho Aroch. Podemos concluir que a intenção da Torá é nos ensinar uma outra lei, que é justamente o que dissemos acima, que vem englobar aquelas espécies que têm a cabeça como uma forma maior, um pouco mais comprida. E daqui, esta opinião de Tana de Ben Ishmael diz que todas as outras espécies que têm os quatro sinais básicos que vimos também estão englobadas e são kasher. Explica a Gemara. Bemai kamiflegei Tana de Bei Rav e Tana de Bei Ishmael. Será que existe alguma diferença entre as duas maneiras que vimos de como explicar o Pasuk? Será que existe uma diferença entre essas duas maneiras? Fala Gmará assim. Berosho aroch kamiflegi. A diferença vai ser o seguinte. Será que as espécies que não foram mencionadas e que têm a forma da cabeça mais comprida, será que elas são kasher ou não? Tana debei rav. Segundo a primeira maneira de explicar o pasuk que vimos, Savar, explica o pasuk da seguinte maneira. Asher lo kraim klal. Quando o pasuk disse, em primeiro lugar, que podemos comer as espécies que têm os sinais básicos, isso é um klal, é uma maneira genérica de se expressar. Arbe salam hargol chagav lemineu. E quando foi dito, foram mencionadas as quatro espécies, prat foi trazido um exemplo particular. A regra diz que uma vez que temos claro o prat, e a Tadana naquela prat, uma vez que a Torá disse uma regra genérica, e depois a Torá traz exemplos, então a intenção da Torá é que somente a gente aplica a regra nestes exemplos. E por isso, claro o prat, ele machar, ele machava prat, a gente só vai poder aplicar e dizer que as espécies que foram mencionadas são kasher. E mais quatro espécies que a gente aprende das palavras de Mineu. De Minei in, de Lav Minei lo. As outras espécies que não fazem parte dessas quatro famílias não estão englobadas. O Merabe de Da Minei, Mishnei Tzadim. E por isso, quando foram mencionadas as palavras de Mineu, segundo a primeira explicação, a gente engloba somente quatro espécies que, além dos quatro sinais básicos, que são um par de pernas a mais, além das quatro, e duas asas que encobrem seu corpo, também ela tem alguma característica semelhante. Por isso, temos as quatro espécies mencionadas e mais quatro espécies que são muito semelhantes com essas quatro. Essa é a primeira opinião. Logo, outras espécies de gafanhotos que têm a cabeça de uma forma diferente não estão inclusas e não são caché. Tana de Beira Mishmael, já essa segunda explicação, essa segunda maneira de, que vimos de explicar o Pasuk. Savar Asher Lo Klein Klar, explica o Pasuk da seguinte maneira. Foi dito Asher Lo Klein de uma maneira geral. Arbe Salam Hardor Hayav Prat. Depois foram trazidos quatro exemplos. Lemineu Hazar Bakelar. Depois que a Torá cita a palavra Lemineu, isso novamente é um Klar, novamente é uma regra genérica. Logo a gente aplica a regra que diz klal, prato, klal, e atadan, e lakeina, prat. Como vimos, a regra diz que a gente aplica e diz que todas outras espécies que são um pouco semelhantes a essas quatro também são kasher. O merabe kode dameli bechatzat. Logo, todas as outras espécies que têm o denominador comum, ou seja, que têm um par de patas a mais e duas asas que encobrem a maioria do seu corpo, já são kasher. Logo, essa que vai ser a diferença entre as duas opiniões. Será que a espécie de gafanhotos, que é diferente dessas quatro e tem a cabeça mais comprida, se ela está englobada é kasher ou não? Bezat Hashem, a gente vai continuar no Davo de amanhã com esse debate e outros assuntos muito interessantes. Até lá!